Hoje eu quero começar um grande desafio com a igreja. Estudar a Bíblia. Ah, pastor, que coisa mais. A gente faz isso o tempo todo. Não faz não, queridos. Quando a gente foca um determinado tema, um determinado assunto, num sermão, numa série de mensagens, numa série de sermões, isso dura aí 2, 3, 4 semanas, às vezes 4 ou 5 meses, como é o caso das celebrações de ceia. Eu comecei mês passado, aliás, esse mês de fevereiro, uma nova série de mensagens só nos dias de ceia. Há um foco específico, e esse foco é sempre direcionado pelo Senhor. Mas quando a gente se destina a estudar a Bíblia de uma maneira sistemática, a gente começa a descortinar verdades que passam desapercebidas, até porque o nosso hábito de ler a Bíblia, além de metódico, ele é automático, ele é subjetivo. Nós lemos, entre aspas, por uma obrigação. Nós lemos porque tem que ler. Na verdade, a Bíblia não é um livro para isso. Eu costumo dizer, e eu faço isso há 30 anos nas classes que eu ministro, a Bíblia é um livro como outro qualquer. Não há nada de diferente na Bíblia. Poderia ser comparada a um livro de Karl Marx, poderia ser comparada a um livro de Young, poderia ser comparada a um livro, por exemplo, que foi escrito por Hitler, poderia ser comparada a um poema de um dos grandes poetas brasileiros. Você tem aí os seus favoritos, vai imaginar, vai lembrar o nome deles. A Bíblia é um livro como outro qualquer. Ela só muda quando nós a acolhemos à luz da ação do Espírito de Deus e da iluminação do Espírito Santo de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia a partir da ação do Espírito Santo, ela toma um outro vulto, uma outra essência, um outro significado para nós. Ela passa a ser palavra viva de Deus. Ela passa a ter uma conotação diferente. E nós descobrimos que não é um livro de autoajuda, não é um livro biográfico, não é um livro de história, não é um livro de contos, não é um livro de poesias, mas é um livro de verdade e vida, que enche o coração daqueles que, buscando a palavra, mergulham nela e dela apreendem princípios que transformem seus conceitos, preconceitos, valores e expectativas. Se há uma doença que faz parte da igreja hoje, e essa não é uma situação atual, não é um privilégio da igreja pós-moderna, se é que nós podemos chamá-la assim, é que nós não conhecemos Jesus Cristo. Nós não conhecemos Jesus Cristo. O Jesus que nós conhecemos é o Jesus das canções, é o Jesus das histórias, é o Jesus dos milagres, é o Jesus dos feitos gloriosos, é o Jesus das experiências assombrosas, é o Jesus que as pessoas contam para nós, é o Jesus que embala o leito dos enfermos na solidão dos hospitais, é o Jesus que consola o enlutado. Mas sabe, queridos, de uma maneira bem simples, tudo isso ainda é muito distante para nós. O Senhor não nos deu uma revelação acerca de si mesmo em Cristo Jesus para que ele fosse um estranho com quem nos encontrássemos esporadicamente. Ele nos deu alguém para ser nosso amigo. Há um hino do cantor cristão que diz isso: achei um grande amigo, Jesus, o Salvador. Mas essa não é a experiência da maioria de nós. Esse não é o perfil da maioria de nós. Essa não é a tradução do nosso dia a dia. No nosso dia a dia encontramos o guarda que multa quando furamos o horário do rodízio, encontramos o chato que vem de motocicleta e nos fecha, que anda nos corredores para os quais eles não são autorizados a andar entre os automóveis, encontramos aquele funcionário do nosso setor que está sempre pegando no nosso pé, o chefe enjoado que não dá sossego, encontramos a família que tem sempre um monte de problemas, tem sempre aquele mais chato na família, mais cri-cri, mais que acaba se tornando um peso. Chegamos na igreja e encontramos uma série de situações que muitas vezes nos aborrecem, nos entristecem. Já chegamos na igreja aborrecidos por um monte de coisas, cansados. Ainda ontem voltávamos para casa depois do Cine Betel e o Benita falou: amanhã não vai ter ninguém na igreja. Porque o povo cansa, vem no sábado, cansa e não consegue vir no domingo à noite. Ou então amanhã de manhã nós vamos ter o café, à noite não vai ter ninguém, porque o povo fica cansado de chegar pela manhã e celebrar o café e não consegue voltar à noite. E sabe o que eles dizem? Essa é uma realidade. Eu tenho conversado com pastores de igrejas de periferia, de igrejas de grandes centros, de igrejas de cidades, de capitais, igrejas de interior, e há uma unanimidade entre os pastores. O povo tem minguado nas igrejas, porque Escolhe o horário que melhor convém. Eu vou dormir até mais tarde hoje, então eu vou só no culto da noite. Ah, eu dormi bem essa noite, eu vou só à escola dominical, à noite eu vou passear com a família no shopping. E por aí vai. A gente está vivendo um tempo em que as prioridades estão mudando. É claro que o tempo é difícil, nós temos que reorganizá-lo. É claro que as coisas têm mudado com muita rapidez, nós precisamos nos adaptar. Mas se há algo para o qual nós não precisamos estabelecer mudança, é para a nossa comunhão e relação com Deus, e particularmente com Jesus. Ele precisa ser o nosso amigo. E se há uma coisa que o autor aos Hebreus faz, é apresentar um Jesus que nós não conhecemos. Filipenses, no auge da sua experiência com Deus, escreveu um livro que marcou um divisor de águas na sua vivência com o Senhor. E ele escreveu um livro com um título muito, muito, muito curioso: O Cristo que eu nunca conheci. Depois de anos na igreja, depois de anos pregando, depois de anos ensinando, depois de anos correndo o mundo dando palestras, ele tem uma experiência com Jesus que o leva ao constrangimento de pôr no papel o fato de que até então Jesus com quem ele caminhava não era o Jesus que ele estava conhecendo a partir daquele momento. E sem o medo de ser julgado e pré-julgado pelo povo à volta do mundo, seus leitores, ele coloca nas páginas do livro, é um livro pesado de leitura, mas um livro muito bom, ele coloca a sua experiência com um Cristo que ele não conhecia. E eu me atrevo a dizer, nós não conhecemos a Jesus. Precisamos conhecê-lo para então, sabendo quem ele é, adaptarmos a nossa vida a ele e ajustarmos a presença dele constante em nós. A partir de hoje eu quero começar, sem data para terminar, uma série de mensagens em cima da epístola aos Hebreus. É uma exposição da epístola aos Hebreus, verso a verso. Se vamos ver dois versos, três versos por domingo, eu não estou preocupado com isso. São 13 capítulos e nós vamos estudá-los um a um, verso a verso. Há muita repetição no contexto da epístola. E nós vamos começar entendendo um pouco o porquê da escritura registrar, do autor registrar essa sua experiência nos relatos da epístola aos Hebreus. Mas o meu desejo com o Senhor e a minha oração com o Senhor e a minha dedicação na palavra é para que você saia daqui a cada domingo entendendo um pouco melhor sobre quem é Jesus, a importância de Jesus, a superioridade de Jesus. A ênfase da carta, da epístola aos Hebreus, é exatamente essa: Jesus é superior, Jesus é melhor, Jesus é maior. Ele está acima de todos, acima de todas as coisas, e ele vai traçando um perfil único, único, único em toda a palavra acerca de quem é esse Jesus. Eu não posso começar essa série sem ser técnico, e a minha pretensão não é aqui dar uma aula de teologia sistemática. Eu leciono teologia sistemática já há bastante tempo e amo olhar a Bíblia à luz da teologia sistemática ou da teologia do Novo Testamento, ou particularmente da teologia das cartas do Novo Testamento. Mas eu vou precisar ser técnico. Eu não quero ser teólogo aqui nessa noite, mas eu quero ser e preciso ser nesse primeiro momento um tanto técnico, para que eu não perca o foco, para que eu não viaje na maionese, de maneira que você não entenda a razão de ser dessa carta na Bíblia. Muita gente pergunta, por que que esse livro está na Bíblia? A resposta nós encontramos quando entendemos o pano de fundo, a história, quem escreveu, em que tempo a carta foi escrita. Ou seja, tudo aquilo que está à volta de todo o ensino que a carta, que o texto apresenta. E quando nós olhamos a história à volta, nós entendemos o porquê e entendemos a aplicabilidade dessa experiência, desse ensino para os dias de hoje. Toda vez que a gente abre a Bíblia à luz da ação do Espírito Santo, a sensação, e particularmente é assim para mim, é que aquele texto foi escrito na manhã do dia que eu estou vivendo. Por quê? Porque ele é extremamente atual, presente, oportuno. Parece que o autor escreveu para que o texto saísse nos jornais que circularam nas primeiras horas da madrugada de hoje. Mas muitos deles têm 2.000 anos de escritos. 2.500, 3.000 anos de escritos, como os registros dos profetas, por exemplo, como o Pentateuco, os primeiros 5 livros atribuídos a Moisés. A Bíblia é extremamente presente e atual, e nós precisamos entendê-la pela ação e iluminação do Espírito Santo, para que por essa compreensão, por esse entendimento, possamos conhecer quem é Jesus. Pensando em Hebreus, queridos, nós precisamos compreender a singularidade da epístola. Ela não é igual a nenhum outro texto no Novo Testamento. Não há nada no Novo Testamento comparável à epístola aos Hebreus. Na forma de construção do texto, no estilo que o autor aborda ou usa para escrever, na argumentação, em relação a todos os outros livros da Bíblia, Hebreus é único. A epístola aos Hebreus é a menos conhecida de todas as epístolas do Novo Testamento. E é mais fácil compreendê-la quando nós ligamos todo o texto dos 13 capítulos ao Pentateuco, os 5 livros que abrem a Bíblia. Vamos pensar rapidamente no pano de fundo, no que está acontecendo, para que então o autor apresente, e você vai perceber o que eu quero dizer como sendo um texto extremamente atual, o que é que está acontecendo para que o autor tenha o cuidado, a preocupação de escrever, por instrução do Espírito Santo de Deus, aos cristãos. Os judeus cristãos estavam vivendo um perigo iminente, imediato, de apostasia, abandono da fé. Isso é apostasia. Havia um risco muito grande deles deixarem de seguir a Jesus e voltarem às suas velhas tradições. Nós percebemos na história desse povo cristão, a quem o autor da epístola escreve, alguns traços que insinuam essa possível apostasia. E aí você vai encontrar um paralelo com o dia de hoje. Primeiro, a negligência aos cultos públicos. Eles faltavam demais aos cultos públicos. Eles se ausentavam da igreja por qualquer motivo. Você vai encontrar isso no capítulo 10, verso 25. A fraqueza na oração. Eles não apenas eram inconstantes no ir à igreja, no estar nos cultos, na comunhão dos santos, como eles eram fracos na oração. Capítulo 12, verso 12. Havia entre os cristãos naquele momento uma instabilidade doutrinária. Muitas coisas estavam fervilhando entre eles, e eles tinham dificuldades de estabelecer especificamente no que criam, em que criam. Capítulo 13, verso 9. Havia uma crescente recusa em ensinar os outros, em fazer discípulos. Capítulo 5, verso 12. Não se preocupe que nós vamos ler todos esses textos ao longo das próximas semanas e meses. Recusa em ensinar aos outros, os mais novos da fé, por exemplo, transferir os princípios da palavra para que eles aprendessem e fossem fortes, a ponto de não negligenciarem o culto público, de não serem frágeis na oração e instáveis na sua doutrina. Havia também a negligência às escrituras. Vale lembrar que nesse momento da história, eles não tinham uma Bíblia como nós temos hoje. Eles tinham os relatos de toda a história do povo de Deus, no período do Velho Testamento, transcrita e passada numa tradição oral e depois numa tradição escrita, num começo de tradição escrita entre eles. Havia um esforço de tornar conciso, mais objetivo e direta a experiência de Cristo Jesus entre nós, e os apóstolos produzem o chamado credo apostólico. Credo apostólico, a igreja romana se apropriou, mas ele é bíblico e neotestamentário. Creio em Jesus Cristo, filho de Maria a Virgem, que é um só e único Senhor. Por aí ele vai. Se você quiser conhecê-lo, vai lá no São Google, digita credo apostólico, ele vai aparecer para você. Você vai perceber que no final tem um acréscimo. Esse acréscimo não está na Bíblia. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, aquele que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto e sepultado, desceu ao inferno e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Daí para frente começam alguns acréscimos, também alguma coisa de bíblica no ensino e na fundamentação da experiência de Jesus. Mas era pouco, era muito pouco para manter o povo fiel à doutrina, fiel aos ensinos. Começava o esforço de registrar os atos da experiência do dia a dia de Jesus, os atos miraculosos de Jesus, as palavras de ensino de Jesus, como o Sermão da Montanha, por exemplo, um sermão profético, por exemplo. Começavam a haver então os esforços de registrar isso e compartilhar. Os próprios apóstolos começavam a escrever cartas às igrejas que iam se formando, porque o evangelho estava se multiplicando, e eles precisavam estabelecer uma maneira, uma estratégia de a doutrina ser preservada para que a apostasia não fosse presente. E eu te pergunto, você achou algum paralelo com os dias de hoje? Negligência aos cultos públicos, fraqueza na oração, instabilidade doutrinária, recusa em ensinar outros na palavra e negligência nas escrituras. Negligência nas escrituras é ler mesmo as escrituras, conhecer as escrituras, não ser simplesmente um ouvinte, mas um experimentador das verdades que são lidas e aplicadas. Entre tantos outros sintomas de fraqueza na igreja, fraqueza espiritual, nós podemos destacar esses, que não são um privilégio, se é que eu posso chamar isso de privilégio, daquela igreja, mas são da igreja de hoje. Para impedir o desastre, queridos, do esfriamento e da apostasia iminente, o autor da carta aos Hebreus destaca, como eu disse, a superioridade de Cristo em uma série de contrastes. O livro é cheio de contrastes, de contrapontos. Ele fala de Cristo em contraponto, em contraste aos anjos, a Moisés, a Arão, a Melquisedeque, ao sistema levítico, e vai concluir essa linha de raciocínio focando a sua atenção nos exemplos de vida e fé do Velho Testamento, aqueles que nós chamamos os heróis da fé, no texto que é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11 em diante. O objetivo desses contrastes que o autor estabelece é mostrar a inferioridade do judaísmo, para o qual os cristãos daquele momento estavam tendendo retornar, voltar às velhas práticas, voltar também à infidelidade a Jeová, adorando outros deuses, quando Jeová não respondesse às suas expectativas ou orações. O objetivo do autor é apresentar a superioridade de Cristo em contraposição a tudo mais que eles tenham crido no passado mesmo e recente. Jesus é maior. O escritor desenvolve seus pensamentos e entretece três conceitos básicos na Epístola aos Hebreus. O primeiro conceito é a exortação. Hebreus 13, 22 é um exemplo disso. O segundo conceito é uma série de advertências. E aí nós vamos encontrar Hebreus 12, 1 a 4, Hebreus 3, 17 a 19, Hebreus 6, 4 a 12, Hebreus 10, 26 a 31 e Hebreus 12, de 15 a 17. E o terceiro conceito é a consolação ou a garantia, para que aqueles crentes fiados em Jesus, na sua fé em Jesus, enfrentassem as tentações e as provações. As tentações no que diz respeito particularmente à apostasia e às provações. A linha de raciocínio desenvolvida pelos cristãos, queridos, era simples. Os cristãos daquele momento agiam e pensavam de uma maneira muito atraente. Eles pensavam o seguinte: se seguir a Cristo produzia perseguição e a antiga prática religiosa judaica não oferecia essa perseguição, por que não retornar ao judaísmo, reter uma religião e ao mesmo tempo ficar livre da perseguição e do risco da morte? Por quê? Seguir a Cristo pode custar minha vida, seguir a Cristo vai custar caro para mim, então eu posso abrir mão do cristianismo, voltar à minha religião antiga, não ser perseguido, não ser condenado, não ser acusado e ficar numa boa. É realmente uma opção muito atraente, é fato. Quem não quer viver uma experiência de tranquilidade, sossego, livre para adorar do jeito que achar melhor, sem se ver à mercê da ameaça? A resposta a esse pensamento que os cristãos começaram a desenvolver diante dos riscos que a fé lhes impunha é apresentado então pelo autor da Epístola aos Hebreus, considerando, mais uma vez eu digo isso, a superioridade de Cristo e comprovando passo a passo essa superioridade em relação ao judaísmo e a tudo mais que eles houvessem experimentado no passado. Hebreus, como mais nenhum outro texto do Novo Testamento faz, liga Jesus ao Velho Testamento. Hebreus é a ponte entre tudo aquilo que Jeová fez, desde o princípio no relato de Gênesis, até a crucificação e a ascensão de Cristo à presença de Deus. Poderia-se dizer, queridos, que Hebreus é a extensão lógica também da oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17. Ele relaciona essa oração com o ministério de Jesus, com a pessoa de Jesus, com a ação de Jesus. Ele registra, o autor aos Hebreus, na oração, considerando a oração de João 17, a preocupação do Senhor Jesus e do próprio Deus para que os cristãos permanecessem firmes, fiéis e atuantes no mundo. E não é uma sequência aleatória. firmes, fiéis e atuantes, firmes no que criam, conhecendo aquele em que creem, fiéis àquele em que creem, e atuantes no mundo, fazendo diferença a partir da sua fé. Nós não somos o que temos, não somos a posição que ocupamos, o lugar onde estamos, o que dizem de nós, nós somos aquilo que cremos. Paulo disse que tudo que for de boa fama, tudo que houver louvor, tudo que for significativo diante do Criador, devemos pensar nessas coisas, porque pensando nelas, nós vamos colocá-las em prática. Nós somos o que cremos, e o que cremos passa pela mente e passa pelo coração. O autor aos Hebreus fala do livramento de Deus sobre as tensões e perseguições que todos nós vivemos durante todos os nossos dias, e também do risco de apostasia. Certa vez alguém me procurou e disse: pastor, depois que eu aceitei a Cristo, minha vida virou de cabeça para baixo. Está tudo ao contrário, pastor. Perdi meu emprego, lá em casa tudo complicou, nunca tive dívida, estou endividado. Se é assim, não vale a pena seguir a Jesus. E eu perguntei para aquele querido: sob que reino você vive? Debaixo de que autoridade você vive? A de Jesus. É assim hoje? É. E sob que reino, sob que autoridade você vivia antes de encontrar Jesus? Ela ficou me olhando, aquele olharzinho meio 33. E eu tive que dar a resposta. Antes você vivia sob o domínio de Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o mundo está sob o controle de Satanás. Se você não andava com Jesus, é como uma moeda, ela só tem duas faces. Se você não está com Jesus, quem é o Senhor sobre a sua vida? Se quando você estava lá fora você tinha tudo, aquele que tinha autoridade sobre a sua vida te dava tudo o que você queria para que você não saísse das mãos dele. Depois que você saiu das mãos dele, ele tirou tudo que você ganhava para que você sentisse saudades e entendesse que o melhor era voltar para onde estava, lá era melhor, porque lá você tinha tudo. Caminhar com Cristo é uma experiência nova de transformação, e às vezes você tem que se despojar de tudo o que era e de tudo o que possuía para começar uma nova vida. Aquele e o Arthur largaram o Brasil, abriram mão de todos os seus pertences. Foi uma das coisas mais tristes que eu já vivi, ver aquele e o Arthur vendendo seus objetos, tudo aquilo que ganharam no casamento, vendendo os carros, alugando a casa. A princípio eles queriam vender a casa, porque o projeto deles estava na Austrália. E o que eles não venderam, eles deram para a família. Deram um mixer para um, deram a geladeira, deram a televisão para outro, deram não sei o que para outro, se desfazendo do que eles tinham para abraçar uma vida nova e começar tudo novamente. Quando chegaram lá, eles não tinham uma panela para cozinhar, eles não tinham uma casa para morar. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque ele é oportuno. Com poucos dias, aproximadamente 8 dias, o Senhor já havia dado a eles um apartamento, uma kitnet, quarto, cozinha e banheiro, com uma TV pendurada na parede, um ar-condicionado pendurado na parede, com internet, com água, luz embutida no aluguel. Faltava um emprego, e o Senhor deu a eles um emprego. O Arthur está trabalhando, está ralando feito louco. A Keila está trabalhando de babá. Babá aqui cuida só de crianças, babá lá faz a limpeza da casa, babá lava a roupa das crianças, babá limpa os banheiros, babá. Ela agora deixou a função de babá, para ser babá lá na Austrália, ela teve que fazer um curso. Ela agora saiu da função de babá e está trabalhando numa linha de produção de uma fábrica, 8 horas em pé, com hérnia de disco, sofrendo feito maluco. Levanta às 5 da manhã, deita meia-noite e meia, 1 hora da manhã. Mas, querido, se não for assim, eles não vão recomeçar a vida. Há um preço para pagar. Abrir mão de tudo que tinham aqui para viver uma experiência nova tem um preço. 3 anos de casado, sem emprego. Arthur desempregado, Keila desempregada. Vivendo de bico, alugando atrasando a prestação da casa. Chegaram a ficar 3 meses com a prestação da casa atrasada. E eles entenderam, não dá mais para continuar. Vamos tentar, vamos arriscar. Antigamente se dizia que quem não arrisca não petisca. Pois é, eles arriscaram, se desfizeram de tudo e foram embora. Do que você está abrindo mão para seguir a Jesus? Do que você está deixando para seguir a Jesus? Aqueles cristãos queriam voltar às coisas que tinham. O autor aos Hebreus quer demonstrar que vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Servir a Jesus é livramento. Servir a Jesus é experimentar também o equilíbrio da exortação, doutrina de exortação. É desfrutar o cuidado pastoral prático. É experimentar a palavra de consolação, também com a palavra de encorajamento. Esse é o sentimento do autor aos Hebreus para aqueles que se despojaram de todas as coisas do velho homem, como diz Paulo aos Colossenses, e estavam se vestindo de uma nova roupa, de uma nova experiência, de um novo sentido para as suas vidas. A carta aos cristãos do primeiro século contém auxílio para mim e para você hoje. Eu repito, nenhuma epístola do Novo Testamento responde tão claramente ao porquê de seguir a Jesus, o porquê do sacrifício de Jesus. Nenhum texto do Novo Testamento, de maneira tão simples, nos expõe o sentido da redenção oferecida através de Cristo Jesus no Calvário. Nenhuma outra epístola fica de forma tão clara o duplo ministério de Jesus na condição e na qualidade de filho do Deus eterno e de filho do homem sofredor. E a maioria de nós nunca entendeu o que significa filho do homem. Filho de Deus é fácil, mas o que significa filho do homem? E o autor aos Hebreus trabalha isso de uma maneira muito simples. Culpa, pecado, expiação e perdão são melhor compreendidos através da epístola aos Hebreus. A carta também ajuda a cada um de nós, leitores, e àqueles daquele tempo, a alcançarem uma compreensão melhor das verdades e dos fatos do Velho Testamento. Eu quero me lembrar de um autor, Johannes Schneider. Ele diz o seguinte: Hebreus é muito simples na estimativa que faz da vida real das igrejas. Ela conhece os perigos que ameaçam o povo de Deus na terra. Por isso, ela admoesta a que se apeguem à fé e não sejam desleais a Cristo. E eu friso essa última frase: que se apeguem à fé e não sejam desleais a Cristo. E eu pergunto: você tem sido desleal a Jesus? Mas como, pastor? Imagina, tem sido sim. Quando você ama mais o seu dinheiro do que a Jesus, ama mais a sua esposa do que a Jesus, ama mais o seu filho do que a Jesus, ama mais o seu partido político do que a Jesus, ama mais o seu emprego do que a Jesus. A maioria de nós, queridos, tem colocado outros antes de Jesus. Pense nisso. Mas vamos avançar, porque a gente tem muito trabalho pela frente. Quando, em que época essa carta foi escrita? Nós só temos evidências internas que nos levam a entender e a crer que ela foi escrita entre 64 e 70 depois de Cristo. E nós precisamos considerar dois fatos históricos que marcam o contexto e o texto de Hebreus. No ano 64, Nero era imperador e a igreja cristã sofreu uma grande perseguição. Daí a inclinação de voltar ao judaísmo e abandonar a fé cristã, porque quem era adepto do judaísmo não era perseguido. A cidade de Roma, que era a capital do império, ela ardeu em chamas como resultado de uma ação criminosa que muitos estudiosos e historiadores atribuem a Nero, na sua loucura, na sua insanidade. Aquele ato custou caro, muito caro. Por quê? Porque para se livrar do peso da responsabilidade, dizem os historiadores, Nero resolveu culpar os cristãos pelo incêndio de Roma. Os cristãos eram considerados membros de uma seita ou de uma sociedade secreta e subversiva, perigosa para o Império Romano. Por isso eles eram caçados. Por isso Nero e tantos outros que vieram antes ou depois dele entendiam que ela, como religião ou como seita, precisava ser exterminada, aquela igreja. Muitos foram presos, e sobre esses atrocidades brutais e humilhantes foram praticadas. E muitos cristãos, antes de serem mortos, eles passavam por processos cruéis e obscenos de tortura. Isso publicamente, nas arenas, nas ruas. Milhares de pessoas foram mortas, porque Nero, para fugir da responsabilidade do incêndio em Roma e para se livrar do fardo que os cristãos eram, da ameaça que eles representavam, resolve culpá-los. Esse era o contexto dos anos 64, 65, que alguns atribuem ser a data do texto. Pensando no ano 70 aconteceu o cerco de Jerusalém por Tito. Esta foi a primeira de três grandes rebeliões populares da província da Judéia contra a dominação romana. O povo já não aguentava mais aquela dominação e eles se insurgem contra o império, eles se insurgem contra a dominação romana. E há uma grande repressão, e os crentes são mais uma vez massacrados. Não bastasse a loucura de Nero, eles são massacrados pelo domínio de Tito. Essa foi apenas a primeira, vieram mais duas rebeliões depois. Esse era o ambiente no qual aqueles crentes viviam. E eu pergunto, não é muito diferente hoje, quando você está aí preocupado com a zika e cuidando das plantinhas da sua casa, dos vasinhos, dos potinhos da sua casa, sabendo que o seu vizinho não está nem aí? Você acha que está protegido no 12º andar? E os médicos já têm provado, os cientistas têm provado que os mosquitos vão até 20, 22 andares batendo as suas asinhas pequenininhas. todo mundo assustado com a microcefalia, todo mundo preocupado aí com outras doenças que têm sido atribuídas ao mosquitinho pintadinho, como diz um jornalista da TV Globo, mosquitinho maldito. Pois é, queridos, pressões que nós sofremos todos os dias. A pressão da nossa fé, ou contra a nossa fé, é feita por aqueles que não professam as nossas convicções em Jesus. No seu trabalho você nunca foi constrangido, na sua família você nunca se viu numa saia justa por causa da sua fé, nunca riram de você, nunca expuseram você. Mas você não é crente, imagina, falando uma coisa dessas, fazendo, nossa, você viu fulano, olha o que fulano está fazendo, aquela fofoca que fazem pelas costas. Não fala que é crente, não fala que é santo, não fica repreendendo todo mundo, olha só o que está fazendo. Pois é, queridos, nós também sofremos as mesmas coisas, e muitas vezes nos vemos inclinados a voltar à fé passada, à fé antiga, para nos livrarmos do peso, da perseguição e do constrangimento da nossa fé. Mas a quem a carta é escrita, a epístola é escrita? Pastor, está óbvio, é aos hebreus, então vamos entender isso melhor. Mas antes vamos pensar no autor. Quem escreveu a epístola? Esse é o grande problema da carta, queridos. Não há explicitamente uma autoria reivindicada. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, ou Barnabé, Lucas, Timóteo, Áquila e Priscila, Silas, Ariston, Filipe o diácono, e há outros nomes que aparecem candidatos à autoria desse texto. Mas ninguém consegue fechar a questão em relação a quem teria sido o real autor. A maioria dos estudiosos atribui o texto a Paulo, pelo estilo, pela linguagem e por uma série de outros elementos. Por exemplo, o que nós sabemos do autor? Sabemos que ele era um homem de considerável conhecimento das Escrituras, que ele era um teólogo bíblico que pensava em termos da história da redenção, e poucos pensavam dessa maneira, poucos tinham essa capacitação. Sabemos também que ele era uma pessoa familiarizada com o Velho Testamento, instruído na lei. Por isso, entre outros fatores, a maioria dos estudiosos tendem a atribuir a autoria da carta à pessoa de Paulo. Pensando na argumentação, nós vamos pensar então para quem a carta foi escrita: para os hebreus, para os judeus cristãos. Através do raciocínio do texto, nós percebemos que os leitores são levados a Jesus. Esse é o propósito de todo o texto bíblico: levar-nos a Jesus, no seu sacerdócio e no seu sacrifício. Como sacerdote de Deus e como sacrifício aceitável diante de Jeová, Cristo fala agora de dentro do santuário, de dentro do Santo dos Santos, cujo véu foi rasgado, abrindo acesso a todos aqueles que creem, garantindo a cada cristão a entrada na presença do próprio Deus, garantindo uma audiência imediata de Jeová às orações e aos pedidos dos que creem. Eu não preciso mais de intermediários. Jesus abriu o Santo dos Santos, Jesus rasgou aquilo que me impedia de ter acesso à plenitude da glória de Jeová. O autor, queridos, é o único no Novo Testamento que discute alguns assuntos que a maioria de nós frequentemente não entende. Ele trata, por exemplo, do significado de Melquisedeque, capítulo 7. Ele fala da nova avaliação dos patriarcas e também oferece uma nova visão sobre a experiência deles no capítulo 11. Alguns aspectos da vida de Moisés são destacados em Hebreus, diferentemente de qualquer outro texto bíblico que não aborda esses aspectos que o autor aos Hebreus trata. A questão do arrependimento é encarada de uma maneira diferente do capítulo 12, arrependimento do pecado. Não se iluda, se você não creu em Jesus como Salvador e se arrependeu dos seus pecados, confessando-os a Ele, você não tem parte com Ele. A Bíblia diz que quem crer em Jesus será salvo, mas quem não crer em Jesus já está condenado. Por mais que sejam as suas formas de adoração e divindades, os seus amuletos espirituais, o seu fervor histórico de família, quem não crer em Jesus já está condenado. João capítulo 3. E o autor aos Hebreus trata isso de uma maneira muito, muito, muito clara. E ele trata também da questão do pecado deliberado. Eu sei que é pecado, mas eu vou fazer. Eu sei que é pecado, mas eu vou fazer porque eu gosto. Vou pecar de novo porque eu estou com saudade disso. E ele trata disso no capítulo 10. O pecado deliberado. Quem aqui não pecou deliberadamente, conscientemente, de forma responsável e assumida, pelo menos uma vez na semana que passou? A ideia mais altamente desenvolvida entre todas as na epístola aos Hebreus repito, é a do sacerdócio de Jesus. O autor declara que ele foi divinamente vocacionado e possui humanidade. Ele supre, Jesus, todas as necessidades daquele que crê nele. Se eu creio em Jesus, eu não preciso de mais nada. E ele trabalha isso, ele explica isso. O autor aos Hebreus, na carta, na epístola, diz que Jesus abriu o caminho para a presença de Deus, tornou, isso no capítulo 10, tornou o Santo dos Santos e o Trono da Graça totalmente acessíveis aos que creem. Capítulo 4, ele declara que Jesus se tornou sacrifício perfeito e definitivo. Eu não preciso mais oferecer sacrifício. Para alguns, o jejum é sacrifício. Não é, está errado. Se você tem praticado o jejum como sacrifício, apaga da sua Bíblia, risca da sua experiência cristã a palavra jejum. Jejum não é isso. Você quer saber o que é jejum? Mais para frente a gente pode até falar, mas isso não é jejum. O autor apresenta, queridos, que por causa do ministério sacerdotal de Cristo, o cristão tem força na fé e o privilégio na adoração. E observe bem o que eu vou dizer. Nenhum livro do Novo Testamento, nenhum outro livro do Novo Testamento apresenta melhor a comunhão com Deus através da adoração que Hebreus. Nenhum outro livro, Apocalipse, os Evangelhos, os escritos todos atribuídos diretamente a Paulo, os escritos de João, de Pedro, não, nenhum deles nos leva de uma forma tão intensa à comunhão com Deus através da adoração. Pense nisso, porque nós vamos refletir sobre esse fato ao longo das semanas. Abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1, são só 14 versos. E sabe, querido, enquanto você abre a sua Bíblia, eu reflito: quem sou eu, como pecador, como miserável, diante de Deus, para merecer tamanha manifestação de graça, de amor e de perdão? Eu não merecia nada. Para que o Deus do universo se inclinasse para mim e me revelasse a sua glória na pessoa de Jesus. Quem sou eu para ser presenteado com a vida do Criador do Universo em mim? O autor aos Hebreus diz, e você está com a sua Bíblia aberta, eu vou usar a Nova Versão Internacional, e o autor diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele, Jesus, se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou e é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Motivo do nosso louvor. Verso 10. Motivo do nosso louvor é meu acréscimo. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, e como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Os anjos, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a aqueles que hão de herdar a salvação? Pense nisso. Enquanto você ouve essa canção, pense nisso.
Dizendo quem eu sou. sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu.
Será que você pode dizer isso? Você pode dizer isso de si mesmo, a quem você pertence, por conhecer aquele que é dono da sua vida, por conhecer aquele que deu-se no seu lugar. Será que você pode dizer isso? A gente vai continuar. O escritor, queridos, contraria os padrões da carta do Novo, das cartas do Novo Testamento, porque ele não se identifica. Ele não está preocupado com isso. Ao que parece, ele tem pressa de chegar ao coração das pessoas que vão ler e que vão ouvir o que ele tem para dizer. Ele avança imediatamente para o assunto, porque não há tempo a perder. Se ele perder tempo, algumas vidas podem ser perdidas pela apostasia. A apostasia é o único pecado para o qual não há perdão. Negar Jesus Cristo como seu Salvador é o único pecado para o qual não há perdão. E o autor, preocupado com isso, avança imediatamente para a pessoa e para a obra de Jesus. Há uma pergunta implícita que ele trabalha para responder: quem foi o último e o mais autorizado porta-voz de Deus? E ele diz isso. Verso 1: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Eu sei que o nosso horário está apertado, mas eu preciso olhar pelo menos para o primeiro, segundo texto, primeiro, segundo verso, no mínimo, com você nessa noite. Eu vou precisar usar em alguns momentos alguns termos em grego, algumas palavras do grego, porque nós temos uma dificuldade muito grande com a tradução inglesa e com a tradução, consequentemente, para outras línguas que foram feitas a partir do inglês, porque elas pecam contra o original. Algumas palavras no grego clássico ou no grego chamado Koine, que é um grego popular, não encontram similar na língua inglesa, na alemã e, consequentemente, nas línguas latinas. E aí, em alguns momentos, os autores, ou melhor dizendo, os tradutores, fazem uma transliteração. O que é isso? É escrever como pronuncia. A palavra batismo, por exemplo, não é uma tradução fiel. A palavra no grego é baptizo. E eles não encontraram na língua inglesa, alemã ou nas línguas latinas um termo que pudesse ser usado, uma palavra que pudesse ser usada para traduzir, segundo o sentido do original, o que aquela palavra no grego dizia. E eu vou precisar me lembrar com você em alguns momentos de palavras. Não serão muitas, e eu não quero que você entenda isso como outra coisa que não vasculhar a palavra e mergulhar na Bíblia. Não há aqui ranço de vaidade ou qualquer outra coisa. Você pode ter acesso a isso a hora que quiser, mas eu preciso puxar esses termos para que a gente possa caminhar, possa entender. O verso começa dizendo muitas vezes. Ele fala, há muito tempo Deus falou muitas vezes. Essa palavra no grego é polímetros. Polímetros, ou seja, ele falou passo a passo. Polímetro é uma palavra que é usada no português, transliterada do grego, para traduzir um equipamento, uma ferramenta, que auxilia aquele que manipula a examinar e trabalhar o objeto que é alvo da sua investidura, do seu tempo, de maneira milimétrica, calculada passo a passo, etapa por etapa. Pois é, antigamente Deus falou muitas vezes, polímetros, ou seja, passo a passo, fragmentadamente, ao nosso coração, e ele fez isso através dos profetas. O texto continua dizendo de várias maneiras. Isso é polítropos, ou seja, de modos variados, muitos modos variados. Ele usou vários expedientes. Há uma irmã que eu amo muito e que ela geralmente vira para mim e diz: pastor, eu sou a mula, uma crente em Jesus que eu amo de paixão, congrega na Assembleia de Deus aqui no Antônio Cardoso. Quando eu converso com ela, ela sempre usa a expressão: eu sou uma mula. Mas como a irmã me diz isso? Pastor, eu sou aquela que Deus usa para falar na hora mais improvável. Ele não fez isso lá atrás, no Velho Testamento, quando era necessário que o homem falasse, não falou, ele fez a mula falar. Pois é, eu sou a mula. E na hora que não tem que aparecer, aparece. E aí Deus usa e fala de alguma forma. É interessante a maneira que ela coloca a sua própria experiência. Mas ela serve para ilustrar o que eu quero dizer. Jeová falou de muitas maneiras. Ele falou quando abriu o mar, ele falou quando a vara de Moisés se transformou na serpente, ele falou quando desceu o maná do céu, e nós temos mencionado tanto isso nessas últimas semanas. Ele falou quando as tábuas da lei foram esculpidas e dadas a Moisés pela mão dos anjos, naquele momento de intimidade com o Criador, e Moisés não podia tocar a presença de Deus, Moisés mal podia se colocar perto da sarça que ardia. Ele falou através do próprio Moisés, ele falou através dos profetas, ele falou através da experiência familiar dos profetas, ele usou vários métodos diferentes. Jeová falou no Velho Testamento e fala no Novo Testamento, para que nós entendamos o seu coração, o seu amor e os seus sentimentos. Esse é o princípio estabelecido no verso de número 1. O verso de número 2 diz: nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Olha o que a Bíblia está dizendo. Falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez o universo. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, uma experiência recente para aqueles cristãos. Jesus viveu 33 anos. Se você considerar que a carta foi escrita mais para frente, no ano 70, 27 anos haviam passado da ressurreição e ascensão de Cristo ao reino dos céus. Era tudo muito recente, mas 27 anos é uma vida, pastor. Sim, mas se você considerar em termos de tempo de história, não é. Tudo para eles era muito novo, muito diferente, muito impactante. Esse Jesus, recente no meio deles, ensinou-lhes verdades de vida. Quando o texto diz nesses últimos dias, a tradução literal é no fim destes dias, como se no fim do dia de ontem, no fim da sexta-feira, no fim da quinta-feira última, a ideia de alguma coisa muito recente, muito próxima do que eles estavam vivendo. Essa é uma expressão hebraica, ela é encontrada, por exemplo, em Números 24:14, em que o autor aos Hebreus explora e se apropria dela, dando um tom messiânico, particularmente messiânico, ou seja, focando para Jesus, o Messias de Deus. Deus falou conosco através de um que tem com ele um relacionamento de filho, que tem dele completa autoridade como porta-voz, profeta. Se você não sabe, Jesus teve três ofícios durante sua vida e seu ministério: profeta, sacerdote e rei. Isso nós trabalhamos em teologia sistemática. Profeta de Deus, o último profeta de Deus, o profeta dos profetas, o único profeta capaz de dizer: eu conheci Jeová, eu vim da presença de Jeová, eu abri mão da comunhão com Jeová para trazer a vocês boas novas de salvação. Diferentemente dos outros profetas que eram escolhidos por ação de Deus de muitas maneiras, cada um de uma experiência e circunstância de vida diferente, Jesus desceu direto da glória divina. A Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo da glória divina e assumiu forma humana, e como homem, filho do homem e filho de Deus, foi profeta. E nesse relacionamento, Cristo é único e especial. Ele é herdeiro e agente da criação, em todos os sentidos. Hebreus 3: o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus. Se você não se atém às palavras, comece a ler o texto com outro olhar, com uma atenção diferenciada. Preste cuidado às palavras. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, palavra de profeta, palavra de sacerdote e palavra de rei, palavra que consequentemente tem o poder que nenhum outro possuiu, a autoridade que nenhum outro teve e que foi ministrada aos que a ouviram. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus. Vamos fechar o verso 3 e o restante nós continuamos na semana que vem. Foque a sua atenção na frase: O filho é o resplendor da glória de Deus. O resplendor significa claridade intensa, fulgor, o auge do brilho de uma luz. Nós estamos vivendo a modernidade e a era da luz de LED. Se você tem uma luz de LED em casa, faça um teste. Fique diante dela, perto do interruptor, e acenda. E fique olhando para ela. Você vai perceber que ela vai acender de imediato, mas ela não vai brilhar toda a sua luz. Ela vai aumentando, 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 até que ela chega ao ápice, ao auge da iluminação, da sua capacidade de encher o ambiente de luz. Jesus é exatamente o auge da glória, do resplendor da glória de Deus, da luz de Deus derramada sobre aqueles que viviam nas trevas. Esse é Jesus. O mundo recebeu o próprio caráter de Deus em Jesus e o percebeu exatamente nessa claridade intensa, nesse fulgor, nessa luz que brilha no auge, no mais intenso da sua capacidade. Ele é o ser essencial de Deus. Ele é Deus em tudo, em todos os aspectos, com toda a intensidade, com todo o poder, com toda a beleza, com toda a simplicidade, com todo o amor, com toda a perfeição. O autor diz que Jesus, o autor aos Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Este argumento, queridos, foi usado em Mateus capítulo 22, verso 20, onde é uma referência direta ao dinheiro usado no Império Romano, que tinha de um dos lados a esfinge do imperador. A moeda era printada, era construída, e nela era impressa, em alto relevo, como acontece nas moedas brasileiras, a estampa da autoridade máxima do reino, do poder, do domínio, que se julgava inclusive Deus, a imagem do imperador. Ele usa essa ideia de Mateus 22, verso 20, para traduzir Jesus. Jesus é a imagem estampada de Deus entre nós. Olha que coisa tremenda, homens pecadores, cantamos e ouvimos aqui, quem sou eu para que o Deus de toda a terra se importe comigo? Eu não sou nada, eu sou um pecador, eu sou um miserável, mas esse Deus estampou a sua presença, o seu ser, a sua natureza entre nós, na pessoa de Jesus. Isso é tremendo. Repito, Cristo é a estampa, ou a impressão, no grego a palavra é caráter. Não precisa nem dizer qual é a palavra para o português. Caráter. Quando se conhece uma pessoa, a gente já sabe se ela tem ou não tem caráter. Valores, princípios. Uma postura coerente com aquilo em que ela fala, vive, crê. Uma pessoa de caráter, via de regra, é uma pessoa a quem não atribuiu certas responsabilidades de culpa. Chamada de repreensível, talvez. Não vou entrar muito no mérito disso. Toda a força, queridos, dessas duas primeiras cláusulas do verso 3 a respeito de Jesus, o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser, ela destaca um conceito único. Jesus é tanto criador, palavra criadora, o verbo que João capítulo 1 menciona, quanto o sustentador, aquele que sustenta todas as coisas. E o começo da carta, o começo da epístola fala exatamente disso. Cristo é a preservação e a criação realizadas por Deus, através dele, Deus encarnado, Jesus, por sua palavra. E ele usa essa frase, sua palavra poderosa. Tudo que Deus fala, ele prova. Ele dá evidência. Jesus é a evidência do caráter de Deus, da estampa do caráter de Deus impressa em nós, entre nós. A palavra do Filho é o poder de preservar e sustentar, e o poder criador que canaliza todas as coisas para a redenção. O que é a redenção? É a remissão do pecado, é a salvação que só Jesus pode dar. Por melhor que seja a sua fé nos seus ídolos, nas suas imagens, nenhum deles faz o que só Jesus pode fazer. Aliás, nenhum deles faz nada. Nem os anjos. Quando foco anjos, porque o autor aos Hebreus explora muito a figura dos anjos, é porque desde a antiguidade há um desejo e há uma atitude muito grande no coração do ser humano de adorar os anjos. Mas nós vamos chegar lá. Ao fazer a purificação dos pecados, o meu e seu pecado, Cristo, na cruz do Calvário, nos redime da grande massa de pecados acumulados ao longo da história, das impurezas da nossa vida, que Deus vê, que Deus conhece. Talvez você não conte para o marido, não conte para a esposa, não conte para o filho, não conte para o pai, para a mãe, mas Deus vê, Deus conhece. Cristo apresenta a penalidade do pecado, que foi completamente removida, e a purificação que Ele mesmo oferece. Para fechar a ideia, eu me lembro do hino de número 281 do cantor cristão de Cowper, Fonte Divina. Interessante a letra, ele diz assim: achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu, na cruz morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio, sim, eu creio, sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz, para me salvar, castigo padeceu. Na cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi, e pela morte que passou, a vida consegui. Assim, pois, fez-me com amor andar no trilho seu. Confio sempre com fervor em quem por mim morreu. Só para esclarecer a dúvida, talvez você se pergunte: o que é carmesim? Fonte carmesim não é uma palavra da nossa linguagem, do nosso vocabulário. Fonte que jorra, fonte jorra água, mas não é água, é alguma coisa vermelha. E o vermelho é o sangue de Jesus. Sangue carmesim, sangue vermelho, do justo pelo injusto, do santo pelo pecador, do Deus para com o Criador, para com a criação. Final de Hebreus 1:3 diz: Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Tendo este poder e autoridade como Criador e como aquele que assume o pecado, Cristo ocupa um lugar de autoridade. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo: à direita de Deus. E ninguém recebeu esse tipo de privilégio. Na qualidade de ambos, sumo sacerdote e substituto, Deus encarnado, sua obra está completa enquanto Deus encarnado. Assim ele pode assentar-se à direita da majestade de Deus. Como filho do homem, a recíproca da ideia filho de Deus, filho do homem, ele ocupa este lugar como num ato de intercessão diante do Pai. Não é um lugar de repouso para o filho do homem, mas de atividade como divino mediador, sumo sacerdote e intercessor. Ele se assentou à destra de Deus, porque como Deus Criador, como Deus Redentor, como crucificado pelo nosso pecado, ele concluiu a obra. Mas enquanto filho do homem, ele está à direita de Deus como mediador, sumo sacerdote e intercessor. Mediador, ele nos media diante de Deus, ele nos apresenta a Deus, ele é o nosso elo diante do Altíssimo. Como sumo sacerdote, ele oferece o sacrifício maior pelo nosso pecado. Ele deu-se a si mesmo para que tenhamos vida, e vida de qualidade nele. E como intercessor, ele intercede por nós diante do Pai, clamando que a misericórdia e a graça de Deus continuem sendo derramadas sobre a nossa vida, de maneira que aquele que não crê ainda tenha tempo de crer, e que aquele que crê seja um melhor crédulo na pessoa do Filho e do Pai. Eu creio que só por esses três versos que nós caminhamos, por essa introdução que fizemos à carta, você já começa a perceber quem é Jesus. quem é Jesus? Ele é muito mais do que um curandeiro, ele é muito mais do que um agitador, ele é muito mais do que um filósofo, ele é muito mais do que um líder político, ele é muito mais do que um líder comunitário. Queridos, todos esses termos foram usados para falar dele. Todos esses termos foram usados para se referir a Jesus. Jesus era isso, né? Jesus é o Filho de Deus, a estampa da expressão do caráter de Deus entre nós. Jesus é a excelência da glória de Deus, enchendo os nossos olhos de luz, nosso caminho de esperança e o nosso futuro de vitória. Agora você pode voltar para casa crendo nos seus ídolos. Você pode voltar para casa crendo nos seus santos. Você pode voltar para casa crendo nos seus deuses. Mas você pode voltar para casa crendo em Jesus. E não apenas crendo, porque a ideia do crer é apenas a ideia do acreditar intelectualmente. Mas eu quero convidar você a crer com o coração e, consequentemente, com a vida. Deixando que Jesus seja a sua vida, seja a diferença na sua vida. Eu sei que a palavra hoje foi um pouco mais extensa do que nós habitualmente fazemos, mas é muito complicado dar uma introdução a um texto tão forte, tão intenso, tão completo e tão único na Bíblia em pouco tempo. E eu tive que me prender a um esboço que eu preparei depois de horas e horas de escritos. Para você ter uma ideia, só a introdução, antes de eu ler o texto com você, possuía 13 páginas. 13 páginas. E esse foi o resumo que eu consegui fazer no primeiro momento dos livros que estudei, depois de 33 anos de ministério. E eu precisei reduzir essas 13 páginas a 3 páginas. Não é uma tarefa fácil. Para tentar ajudar você a entender o que está em volta da mensagem da carta, da Epístola aos Hebreus. E dizer a você que Hebreus foi escrita para você. O remetente é o Senhor. O destinatário tem o seu nome. A carta foi escrita para você. Então vá para casa e leia o primeiro capítulo novamente. Faça um exercício essa semana. Ao longo das próximas semanas, leia o primeiro capítulo de Hebreus. Nós vamos explorá-lo verso a verso, um a um, ao longo das próximas semanas. Mas eu quero convidar você a abaixar sua cabeça primeiro e falar com esse Deus que se importou com você de tal maneira, a te amando, te trazer para perto dele. Se você não tem Jesus como Salvador, mas tem afiliado suas convicções de fé em outros, eu quero dizer para você, olha, certamente já tem percebido que tudo isso tem sido inútil. Porque nenhum desses a quem você tem filiado sua fé tem poder para curar, perdoar pecados, transformar a vida, imprimir a essência do caráter de Deus entre nós e em nós. Ninguém vive a imagem da escultura, do modelo que um homem um dia produziu. Vivemos a imagem da perfeição da glória de Deus. E nós somos a glória de Deus, que por causa do pecado, se afastando dele, se apartou da luz e tem vivido nas trevas, tem vivido na escuridão e na solidão e amargado a tristeza do pecado. Essa noite Jesus está oferecendo a você, só nesses 3 primeiros versos de Hebreus, uma vida nova, uma experiência nova, uma aventura nova, uma descoberta nova a cada minuto. Mas você precisa crer e confiar. Mais de Cristo esperar, mais de Cristo viver. A decisão é sua. E eu quero convidar você a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Deixar seus ídolos, seus deuses e seu passado de decepções para trás. E dizer, a partir de hoje, eu quero andar e viver com Jesus. A partir de hoje, eu quero ver estampada em mim a expressão máxima do ser de Jesus. Eu quero desfrutar o resplendor da glória de Deus, que é Jesus. Eu quero, eu preciso, eu desejo Jesus Cristo na minha vida. Eu, sem Jesus, não sou nada. Sem Jesus, não sou ninguém. Eu preciso da palavra poderosa de Jesus no meu coração.